Ok, meus amados. Domingo passado nós estávamos continuando o nosso tema Natureza, Igreja e Propósito. E nós vamos andar hoje no mesmo tema. E mencionamos nisso que há dois elementos envolvidos em fazer discípulos. O primeiro é evangelizar os perdidos. E o segundo elemento é edificar os convertidos. E mencionei também aqui que essa foi uma das áreas onde o apóstolo investiu uma enorme quantidade de tempo e energia, e nós terminamos dizendo que investir em vidas é o nosso negócio, investir em vidas com as escrituras é o nosso negócio, e falamos um pouco sobre prioridades em casa, na vida pessoal, na igreja, no reino, enfim. Hoje nós queremos definir, já que essa é a missão da igreja, queremos definir o que é discipulado. E eu gostaria de identificar, ou pelo menos começar hoje, não sei se vamos concluir, a identificar quais são os traços que acompanham o discípulo. Eu gostaria que você estivesse prestando bastante atenção, porque certamente isso diz respeito a você e isso diz respeito à nossa vida como igreja, como comunidade Pedras Vivas aqui. A palavra discípulo é uma palavra que aparece algumas vezes no Novo Testamento e ela, por definição, quer dizer aprendiz. A palavra discípulo é uma palavra que nos coloca na condição de alguém que não sabe. E os apóstolos eram discípulos e se consideravam discípulos e se enxergavam discípulos e eles foram identificados como discípulos. E isso significa, em todo o tempo, eles eram aprendizes. O discípulo é um aprendiz, é um indivíduo que está no processo de crescer em algo que ele não sabe. Ela é aplicada àquela situação onde ele segue o seu mestre e o imita. É isso que um discípulo deveria fazer, seguir o seu mestre e imitar o seu mestre. E isso está na raiz da palavra discípulo. E essa, eu já disse isso no outro culto, é uma das razões porque nós enfatizamos tanto discipulados individuais aqui na igreja. Porque o nosso entendimento é que aquilo que o indivíduo pode fazer na vida de outro indivíduo, uma célula não pode. Aquilo que uma vida ou um casal faz na vida de outro casal, um grupo de 12, 15 pessoas não é capaz de fazer. Nós minimizamos os problemas num grupo de 12, de 13 pessoas, mas nós não trabalhamos individualmente com discípulos a fim de que eles aprendam a seguir um mestre e aprendam a imitar o mestre. Livro de Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Só para a gente introduzir o nosso bate-papo aqui. Jesus diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Essa é a natureza do discipulado. Levar um indivíduo de onde ele está a crescer de tal maneira que se pareça com o seu mestre. Essa é uma das razões porque alguns de nós não quer fazer parte de encontros ou de discipulados individuais. Porque seguramente nós vamos ter que mexer em algumas áreas da nossa vida e vamos ter que trabalhar em alguns aspectos da nossa vida que precisam ser mexidos para nos tornar parecidos com um mestre, não um mestre humano, não um mestre humano, não aquele discipulador, mas com um mestre. Quando o indivíduo ele é bem instruído e quando ele é bem orientado, as escrituras dizem que o propósito é levar esse indivíduo a se parecer, a imitar, a ser como o seu mestre. E esse é um dos propósitos que nós deveríamos olhar para o discipulado e buscar nessa definição algo que nós precisamos buscar como igreja. Já que discipulado é a missão da igreja, eu preciso identificar o que isso significa e definir bem o que isso significa. Em várias ocasiões, o Senhor Jesus caminhou com seus discípulos para que eles o imitassem. Em várias situações, ele fez coisas para que os seus discípulos fizessem como ele fez. E é isso que nós devemos fazer como igreja. Mas eu espero que você já esteja percebendo que esse tipo de investimento leva tempo. Exige tempo, exige algum tipo de negação, exige algum tipo de renúncia, exige algum tipo de esforço e de empenho. tanto de quem recebe quanto de quem pratica. E isso é algo que a igreja deveria entender como sendo a sua missão, como igreja inteira, não como missão de um conselho, missão de uma liderança, missão de um grupo, enfim. Nós deveríamos entender que nós fomos chamados para nos reproduzirmos na vida de outros e fazermos discípulos, não aumentar o número na igreja, mas aumentar o número daqueles que imitam o seu mestre. Querem ver uma dessas situações? O livro de João, capítulo 13. Quem estava no nosso retiro pôde acompanhar o pastor Marcelo falando sobre esse texto. João, capítulo 13. Você tem, a partir do verso 12, Jesus repetindo a ideia dessa definição que nós estamos buscando do discipulado. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O que ele está dizendo é: o papel de um discípulo é imitar o que eu faço, e o que eu estou fazendo agora deveria ser copiado por você, e como eu estou fazendo, você deveria fazer também. E nós vimos naquele retiro as aplicações, especialmente no que dizia a respeito à disciplina bíblica, a amar tanto o indivíduo, mas a amar tanto o indivíduo que eu iria até ele lavar os seus pés, ou seja, dizer para ele que ele estava pecando. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. A própria definição de discipulado nos coloca no rumo de nos parecermos com Jesus a cada momento. Romanos 8:29. Em 1 Coríntios 11:1, eu disse aqui a semana passada que Paulo identifica-se como discípulo e faz um discurso difícil de ser repetido: sede meus imitadores. Ah, essa é uma mensagem que precisa ser retomada na sua vida, na minha vida, a cada momento. E eu deveria ter a certeza de que eu deveria olhar para os indivíduos e dizer para eles: eu estou dizendo para você, quer ver uma vida transformada? Imite a minha naquilo em que eu imito ao mestre. Não em tudo, mas imite a minha naquilo em que eu imito o mestre. Foi exatamente isso que Paulo diz: sede meus imitadores, exatamente naquilo que eu sou imitador do nosso Senhor. E isso deveria ser chamado de volta. Mas por causa da esculhambação eclesiológica, e por causa da falta e do afrouxamento de padrões, a igreja está pregando a mensagem: olha, olhe para a cruz. E é verdade, não é? E é uma mensagem bíblica. Então o indivíduo diz: não olhe para mim não, porque se você olhar para mim, você vai se enganar todinho. E ele faz todo tipo de falcatrua e erro e pecado, e ele diz para o indivíduo: não olhe para mim não, olhe para a cruz. E depois ele diz: coração endurecido, né? Você vê que ele não entende a mensagem da cruz. E não pode. Como um indivíduo pode relacionar uma vida toda destruída e toda cheia de problemas com um indivíduo que está pregando uma vida santa em Cristo Jesus? Isso não é possível. Essa identificação deveria ser uma mensagem que eu deveria pregar. Amanhã, quando o Bacheg entrar lá na Vox, ele deveria entrar. E quando alguém falar com ele, ele deveria dizer: eu quero ser alguém que aparece como o Senhor Jesus é, e eu gostaria que você visse em mim palavras, gestos, feições, expressões verbais e não verbais, atitudes, comportamentos, postura, conduta, daquelas que o Senhor Jesus gostaria que eu tivesse. E amanhã, quando você for para a sua empresa ou para o seu trabalho, isso deveria ser algo marcante. E quando o indivíduo vê você, ele vê que entrou luz no escritório. Ele vê que entrou alguém que ilumina. E ele vê alguém ali que incomoda. Aliás, essa é uma impressão que eu tenho. Todo cristão deveria produzir, não necessariamente alguém chegando ao seu lado e gostando muito dele, mas um certo incômodo, questionamentos contínuos. Explique um pouquinho mais sobre isso. Explique um pouquinho mais sobre isso. Explique. Exatamente porque ele brilha, e quando a luz brilha, sabe o que acontece com as trevas? Elas aparecem, a sujeira melhor aparece e ela desaparece. Dentro do judaísmo, Paulo foi discipulado, e esse conceito veio do judaísmo, e ele foi instruído por um dos mais respeitáveis mestres da lei, membro do Sinédrio, um indivíduo interessante chamado Gamaliel. Atos 6,34 diz que ele era um homem muito importante e influente, e que as pessoas ao seu redor o ouviam. E Atos 22, 3, Paulo, na sua defesa para não ser morto, ele diz: sou judeu, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. Era um grande orgulho ter dito isso para um judeu. Ser discípulo de Gamaliel era um baita de um orgulho. E eu vou dizer para você no próximo culto as distinções de discipulado no judaísmo e dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã. Um encorajando o outro, é assim que deveria ser essa caminhada. Uma pessoa ensinando o outro, um encorajando o outro de modo sistemático. Mas por que nós não queremos muitas vezes ter esse contato tão próximo com alguém? Por que às vezes é preferível estar perdido numa multidão do que num grupo menor onde nós somos acompanhados? Exatamente porque talvez estejam aparecendo ou vá aparecer aquelas áreas em que eu decidi, é uma escolha, não tocar. Ou por engano, ou porque eu estou seguro de que aquilo é assim e eu devo permanecer dessa maneira e ninguém tem mais nada que me ensinar a respeito das conclusões a que eu já cheguei. Por isso, eu posso pensar, julgando pelo que Paulo diz acerca do seu treinamento no judaísmo, o que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos em seguida, que discipulado é aquele processo que tem início na conversão e que se desenvolve na vida toda, pela vida toda, na qual ou no qual uma pessoa vai se tornando cada dia gradualmente mais parecida com o seu Senhor. Quando acaba o discipulado? Nunca. Mas por que só os mais jovens são discipulados? E por que só os mais novos na fé enfrentam o discipulado? Onde estão os discipulados dos mais experientes? E a minha pergunta costuma ser, e ecoa às vezes meio como uma espada pontuda, mas onde estão os discipulados dos mais maduros na fé? A quem eles estão prestando conta? Ou seria o caso de nós entendermos que já estamos tão prontos e cheios de informação que não precisamos mais repartir a nossa vida com ninguém e não temos mais nada que aprender com ninguém? E isso é algo que a gente precisa pensar, porque no princípio, quando o indivíduo chega à fé, é o mais experiente investindo na vida do menos experiente. É a experiência de Paulo, ou foi a experiência de Paulo, Gamaliel ensinando o novo, o futuro rabino, aquele que seria a estrela do judaísmo no futuro. No decorrer da caminhada não é mais assim, é um investindo na vida do outro. Não é mais o mais experiente na vida do desgraçado que não tem experiência nenhuma, é um indivíduo que ama o outro investindo na vida do outro para que juntos caminhem durante a jornada da sua vida, crescendo a imagem do filho, paulatinamente, de modo sistemático, e isso deveria acontecer de modo sistemático em todo tempo, na nossa igreja, em todo lugar. Porque se não de outra maneira, nós vamos estabelecer assim que discipulado dura 12 meses, ou 10 estudos, ou quem sabe 13 encontros. Quando a Bíblia estabelece que a missão da igreja é que ela pratique isso e que faça discípulos de todas as nações e que é um processo e esse processo não tem fim, que começa com a conversão, caminha pela vida toda, na qual um encoraja o outro a ser mais parecido com Cristo. É assim. E nesse sentido, nós temos muitas vezes homens e mulheres muito experientes guardando sua experiência e sua visão e suas convicções ganhas ou que foram conquistadas durante os anos para si, porque não querem ter ninguém perto, porque não querem lidar com aqueles pecados ocultos e guardados, ou talvez conhecidos, mas que ele vai dizer a famosa frase: eu não consigo. E sempre que ele disser isso, ele julga que ele está justificando adequadamente, biblicamente, o fato de ele não estar com outra pessoa. Sabe o que deveria ser? Eu deveria conseguir lidar e deveria investir na vida de outra pessoa e vice-versa. E nesse sentido, nós temos algo que na caminhada é um investimento que valeria a pena você pensar em fazer na vida de outros. E valeria a pena no meu calendário e na minha agenda semanal eu separar um jantar por semana para estar na casa de alguém que eu não conheço muito bem para investir na vida dele. Eu poderia reservar um tempo no final de semana para comer um lanche no shopping. Cuidado com o McDonald's, está dando disenteria em todo mundo. Eu poderia tomar uma sopa em algum lugar, eu poderia tomar um lanche em algum lugar, eu poderia fazer alguma coisa em algum lugar, eu poderia chamar alguém, não aquele, meu amigo, do meu grupo, com quem eu sempre falo quando o culto termina. Outra pessoa que talvez eu não conheça tanto, que eu possa investir, alguém que eu quero conhecer por amor e para amar, e eu quero me dar e quero dizer para ele o quanto eu quero apreciar, conhecê-lo e me dedicar a ele, sendo útil de alguma maneira, de alguma forma, pedindo conselhos, buscando ajuda, dando conselhos, oferecendo ajuda. É a caminhada cristã, é assim, é uma delícia. Não existe agora, depois de mais experimentados, o doutor e o estudante que está no primeiro ano do ginásio. Não existe isso. Existem irmãos investindo na vida de irmãos, fazendo discípulos. Nessa caminhada, o livro de Provérbios, o rei Salomão tem algo a dizer para nós no capítulo 27, verso 5 e verso 6 e verso 17. Conhecido dos nutristas, não é? Alunos do Nutra, eles são informados sobre esses três versículos. Provérbios 27, verso 5 e verso 6. Quem pode ler, por favor?
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Reais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos.
Sabe o que acontece com uma pessoa que ama? Ele ama tanto, mas ele ama tanto que ele vai dizer: não posso concordar com você, algumas vezes. Ele vai dizer: eu tenho certeza que se você continuar nesse caminho, você vai quebrar a sua cara lá na frente, eu não quero participar disso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Ele pode olhar para o indivíduo e dizer: não posso concordar com você, você está trabalhando com enganos no seu coração. E você pode perceber que vai ter rumos difíceis para você. O verso 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão ao seu amigo. Assim como a lima lixa e ela passa e arranca cavaco, assim o homem ao seu amigo. Isso deveria ser uma experiência de discipulado constante, aonde um, amando o irmão, vai consolar, vai orar por ele, como nós e todo mundo fez aqui com o Du essa semana, e talvez em algum momento na minha vida alguém vai dizer para mim: Jairo, abre o teu olho, preste bastante atenção nos caminhos que você está andando, por amor a mim. É a estratégia de Deus para perpetuar a igreja, e para expandir a igreja, e para amadurecer a igreja. De outra maneira, nós vamos criar um grupo raquítico, especialmente se as mensagens forem sempre as mesmas, e como eu disse aqui, apenas a cultos de salvação e salvação e salvação, e isso vai deixar a igreja raquítica, carecendo de treinamento e informação. Daí porque a nossa escolha é que os nossos cultos não sejam evangelísticos, mas que os nossos cultos sejam treinamentos em doutrina e teológicos e éticos. É nesse ponto que pessoas mais maduras podem ter alguma dificuldade. É nesse ponto que talvez eles possam julgar que não tem que ter supervisão. E é nesse ponto que, quando se oferece a amizade, isso fica bastante limitado, não talvez por não aceitar, talvez aceite, mas cerra uma cortina quando o indivíduo não conta e não diz e não abre e mantém o outro à distância e não quer que ele entre. Isso fica muito claro, tanto nas linhas como nas entrelinhas, com todas as palavras ou sem elas. Esse indivíduo pode tender a ficar satisfeito com duas coisas: uma mensagem pregada uma vez por semana e a sua experiência pessoal de estudo da Bíblia e oração. E aí ele diz: mas eu faço isso em casa, que bom, deveria fazer mesmo, é assim mesmo que é para fazer. Como consequência, esse indivíduo vai ser dirigido pelas suas próprias conclusões, as próprias conclusões dele. E ele vai ser conduzido pelas interpretações dos fatos que ele mesmo dá aos fatos, circunstâncias e enfim. E ele não vai ter o privilégio de ter outra pessoa oferecendo uma nova maneira de pensar. Até porque ele não concorda. É a sua maneira de pensar que é mais importante e bíblica. E quando alguém oferece uma outra maneira de pensar, ele diz: eu tenho o meu método e eu tenho os meus modelos. Quais são os seus modelos? Se você pudesse responder essa pergunta para alguém que te perguntasse agora: quem é ou quais são ou quem são os seus modelos? A quem você humanamente mira para seguir e para imitar? Então, não tendo o privilégio de ninguém ou quase ninguém participar desse processo, rumo à maturidade, o indivíduo vai ficando isolado. Provavelmente no futuro vai se queixar da ausência da igreja. E provavelmente no futuro vai se queixar da não visita do pastor ou dos líderes, ou da indiferença dos irmãos da igreja. Não é verdade, mas normalmente é assim que acontece. E como eu já estou de cabelo branco, quer dizer, vou ficar ainda, né? Com essa questão, então a gente vai olhando para isso, os indivíduos mais receptivos são aqueles mais alegres, são aqueles que têm modelo, são aqueles indivíduos que querem aprender, crescer, como é que é isso mesmo? E querem ouvir, mas os indivíduos mais experientes têm até um certo, quem sabe, não sei, a possibilidade de um certo orgulho. Eu vou colocar o meu problema para aquela pessoa? O meu? Eu sou um líder. Eu sou fulano, não é? E, na verdade, o Senhor está dizendo que é assim que a igreja cresce. E é assim que a igreja amadurece. E é assim que a igreja se perpetua. E é assim que ela fica sólida. E é assim que ela não sofre divisões. De outra maneira, quando nós trazemos e simplesmente pegamos o mandamento de Jesus, de Mateus 28, ide ao mundo e pregai o Evangelho e só fazemos isso, nós perdemos de vista um aspecto importante da missão, que é fazer discípulo, e vamos ficar satisfeitos com o fato de que vamos encher a nossa igreja. Depois do culto de domingo, antes da batida do Du, alguém me disse, sabe a irmã X que veio fazer alguma coisa aí? Então, ela me disse que o pastor Y, da igreja dele, definiu a sua igreja que eles querem ter X números em um período de tempo. Essa é uma maneira de fazer planos para a igreja? Essa é uma maneira mundana de planejar a igreja. É assim que o empresário planeja a sua empresa. Não é assim que a igreja deveria planejar a sua igreja. João, conversando com um indivíduo ontem, disse, nós temos X membros, queremos ter 5 mil, 3 mil, não sei, foi isso. Eu estou me perguntando, sabe o que eles vão fazer? Vão sacrificar a mensagem para pôr 4, 5, 6 mil pessoas lá. E é isso que vão fazer, e certamente farão. Não é se, é quando. E já estão a caminho. Discipulado é aquele investimento que não mira ao número, mas mira o indivíduo sendo cada dia mais parecido com Cristo. Como é que nós podemos crescer nisso? Em que processo, em que parte do processo eu estou de me tornar gradualmente, sucessivamente parecido com Cristo nesse processo que vai tomar a minha vida toda? Eu deveria estar me perguntando para quem eu presto conta. Eu deveria me perguntar a quem eu encontro regularmente para orar duas vezes por mês, uma vez por mês. Para quem eu ligo quando eu preciso chorar um pouco e dizer, olha, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Normalmente nós nos bastamos. Os mais velhos na fé, os mais novos são mais receptivos. Os mais novos estão abertos porque eles sabem que não sabem, os mais velhos pensam que sabem. E esse é um risco que nós corremos depois de um certo tempo de maturidade, e esse processo é para ser ininterrupto. Eu quero dizer três qualidades. Se você vai investir numa vida, e se você gostaria de investir numa vida para que ela se reproduzisse, eu gostaria que você olhasse para algumas condições que precisam ser estabelecidas. Por que se investe numa vida mais do que em outra? E produz o furor de alguns. Por que se investe num coração mais do que em outro coração? Numa pessoa mais do que em outra pessoa? Isso não é à toa e nem é seletivo no sentido de ser algo caprichoso da vida de alguém ou desse ou daquele ou dessa pessoa ou daquele líder, talvez. Falte um, ou dois, ou as três qualidades que eu vou mencionar aqui. Na hora de nós escolhermos fazer essa questão do discipulado, eu quero propor para você investir o seu tempo e a sua energia na vida de uma pessoa que tem se mostrado fiel naquilo que realiza. Olhe para 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Ele está dizendo, quer reproduzir? Não invista, vou parafrasear Paulo aqui, não gaste vela com mal defunto. Não invista num indivíduo que não se mostra fiel. Invista na reprodução da mensagem naqueles que são fiéis. E mais, idôneos, que são capazes de se reproduzir na vida de outros. E esse é o sentido da palavra aqui. Invista numa vida que já tem dado prova de fidelidade. Quais? Ele tem uma tarefa, ele realiza. Pequena que seja, ele faz. Ele tem um horário a chegar, ele chega. Ele tem atividades a cumprir, ele cumpre. Ele tem compromissos com uma pessoa ou com outra durante a semana, ele atende. Ele tem coisas a pagar, ele paga. Ele tem alguma atividade que precisa ser desenvolvida na igreja e ninguém está vendo, ele faz. É um indivíduo fiel. E se for dado para ele distribuir boletim na porta todo domingo e na porta ele distribuir boletim todo domingo, ele é um homem e uma mulher fiel. Eles são fiéis. Não precisa ser algo grandioso, eu só preciso ter certeza que ele está fazendo a coisa certa. Sabe como é que eu faço isso em aconselhamento para saber se eu devo continuar investindo numa vida ou não? Eu dou umas folhinhas de tarefa. E dou umas folhinhas. Aí o indivíduo pega, passa uma semana, o que ele faz? Não responde. Tive problema, não é? Segunda semana, não responde. Terceira semana, não responde. Encorajamentos e encorajamentos. Quarta semana, é muito difícil. Quinta semana, não soube fazer. Sexta semana, ninguém me ajudou. Sétima semana, pense bem se você quer ajuda, depois você me procura. Invista nos fiéis, para que eles possam estar se reproduzindo na vida de outros. É a maneira que Deus deixou para perpetuar a igreja, amadurecer a igreja, expandir a igreja. Muito investimento é feito numa vida que não responde por causa da sua rebeldia. E esse é o indivíduo que mais reclama. E ele diz, vocês não cuidam de mim, vocês me abandonaram, vocês não se interessam por mim. Na verdade, naquilo que já foi solicitado, provavelmente, possível e provavelmente, em todo lugar é assim. Ele não se mostrou fiel e ele não desenvolveu o que deveria desenvolver. Por isso, ele não quer gastar tempo para crescer, para se parecer com Cristo. Ele quer uma pessoa cuidando dele, porque é assim que ele acostumou em toda igreja evangélica. Alguém batendo com o telefone, batendo na porta, tomando um cafezinho, fazendo alguma coisa, visitas e coisa e tal. Mas ele mesmo não está disposto a mudar naquelas questões essenciais da sua vida, porque isso não é interessante para ele. Mas é isso que o Senhor mandou fazer em Mateus 28, 19. Ide por todas as nações, pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Não é fazer um número maior de pessoas, é fazer um número de pessoas que imitam o mestre, que querem ser como o mestre. Esse indivíduo provavelmente vai ser um indivíduo que vai derrapar a vida inteira. Vai derrapar a vida inteira. E vai bater o pé, e vai bater o pé, e não vai andar, e vai bater o pé, e vai chegar aos 40, aos 50, aos 60, e ele vai dizer, eu tenho um problema, eu tenho essa área, eu tenho aquela outra, enfim. Invista o seu tempo naqueles que têm se mostrado fiéis. Combinado? Segunda qualidade. Invista o seu tempo e sua energia na vida daqueles que estejam se mostrando ensináveis. Se você olha para Mateus capítulo 11, e você tem um texto maravilhoso ali, sabe o que Jesus está dizendo? Um texto para a gente chorar de vez em quando tiver a coisa apertada. Vinde a mim todos, verso 28, 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Para quem ir? Para o Senhor. E o que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. O que eu devo fazer? Tomai sobre vós o meu jugo. E o que mais eu devo fazer? Aprendei de mim. Essa é para ser uma experiência continuada do homem. Aprender dele. Porque ele está dizendo que ele é manso e humilde de coração. E quando eu sou treinado por aquele que é alguém de energia contida e que aprendeu a não exigir direitos, eu vou achar descanso para as almas. Porque o fardo que ele vai pôr sobre nós é leve e suave, e muito mais leve do que eu vou deixar sobre ele. Mas eu preciso aprender dele. É uma característica nossa aprender sempre, e eu preciso entender isso. Em Filipenses capítulo 4, verso 9, Paulo diz: o que de minha parte ouvistes, e vistes, e acompanhastes, isso fazei. O que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, em todo o tempo em que eu estive com vocês, vocês precisam aprender a fazer. Sabe o que acontece com pessoas pouco ensináveis ou nada ensináveis? Não dá para investir neles. Você diz: que tal esse caminho? Ele diz: não, o caminho é esse aqui. Aí você diz: que tal? Não, é assim que tem que ser. E você propõe para o outro indivíduo, e nunca tem um caminho que aquele indivíduo abre mão. Tem que ser do jeito dele. E se não for do jeito dele, está errado. Não é que há uma possibilidade de ser uma alternativa, está errado. Paulo está dizendo: o que vocês viram, façam. Aprendam isso. É bom sentar do lado de alguma pessoa e aprender com ele. Eu li um livro de um autor muito interessante. E ele disse: eu gosto de sentar do lado dos idosos. Eu gosto de ouvir as histórias deles, a vida deles. Eu gosto de ouvir o que eles têm para contar sobre as experiências deles. Ele disse: eu gosto de sentar do lado de crianças. Eu gosto de ouvir a ingenuidade deles, os aspectos diretivos dele. É assim para o caçado, porque assim, tem aquelas coisas. Ele disse: sabe, existe uma certa dose de inocência ali, corrompida, mas ainda assim inocência que está corrompida, mas que vale a pena a gente ouvir. Eu preciso aprender com essas pessoas. Eu preciso aprender com os mais velhos, eu preciso aprender com quem sabe mais. O que é que eu preciso aprender que eu não sei? Mas você pode saber se você é ensinável ou não. Todas as vezes que alguém propuser alguma alternativa ao que você está dizendo e você dizer não, porque o que eu estou dizendo é que está certo por causa disso, daquilo e daquilo outro, talvez você esteja desenvolvendo uma atitude de suficiência pessoal. Eu não tenho mais o que aprender. Por isso, invista na vida de uma pessoa que esteja disposta a aprender. Aprender e nunca aprender é característica da impiedade dos últimos tempos. Sabe quando começam os últimos tempos? Depois que Jesus ressuscitou, até o retorno dele, esse período são os últimos tempos. Sabe qual é a característica do indivíduo dos últimos tempos? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos neles desde que Jesus foi levado aos céus. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, filhos. Vocês que estão aqui na primeira fileira, segunda e terceira, estão ouvindo isso? Desobedientes aos pais, ingratos. Não gostam do que têm, da casa, do carro, das roupas, do tênis, do cabelo. Né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Ou talvez não. Verso 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Característica do ímpio: aprender e não aprender. Ouve, nunca aprende o danado. Característica do indivíduo, próprio da impiedade, característica desse cidadão perverso dos últimos tempos. Eu sei que você não quer se parecer com ele, eu estou seguro disso. Por isso, se você tiver que investir numa vida, invista numa vida que tem se mostrado fiel. Invista numa vida que tem se mostrado ensinável, dócil. Que quando você faz uma proposta, ele diz: eu vou considerar isso que você está dizendo. Acho que pode ser uma alternativa. Terceira e última, para nós terminarmos o nosso tempo aqui, e vai ficar metade desse sermão para o outro domingo, e aquilo que eu ia dizer domingo que vem vai para o outro. Invista o seu tempo e energia numa vida que se mostre disponível para compartilhar. O indivíduo pode ser muito fiel, pode ser muito ensinável, mas não tem tempo. Como nós vamos alcançar esse indivíduo? Não tem como. Então, ele trabalha de X hora a X hora, ele tem um outro evento que ele faz aos sábados, ele tem uma atividade que ele faz em outro lugar. Quando esse indivíduo vai ser alcançado? Não tem como. Então, se você tiver duas pessoas, uma que tem as duas qualidades e uma que tem essa terceira, fique com essa que tem as três, porque vai ser muito mais fácil você se reproduzir na vida dele. E aquele indivíduo que não tem tempo? Essa é uma área em que nós nos parecemos com Jesus todos os dias. Nós temos 24 horas na nossa agenda, como Jesus tinha no seu dia 24 horas. E nós temos que administrar as nossas prioridades de modo a caber aquilo que é essencial para nós vivermos. Eu deveria reservar o tempo necessário para fazer aquilo que é necessário. E depois, somente depois, reservar o tempo para fazer aquilo que é desejável. Por isso, eu diria para você que Atos 20, verso 20, verso 31 diz: não deixei de vos ensinar coisa alguma de modo público e de casa em casa. Tem que ter agenda, tem que ter hora. Eu preciso ir lá, a pessoa precisa receber. Não dá. Com alguns você fala, está sempre correndo, quase não dá nem para marcar. Ele olha para a sua agenda e diz: oh, não sei, estou correndo e tudo é muito difícil. Deixe alguns claros na sua semana. Leia um livro chamado Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, especialmente o capítulo que fala sobre horário, tempo. Não ocupe todos os horários da sua semana, deixe alguns espaços, sabe para quê? Para essas coisas acontecerem, para eu poder investir na vida de queridos, para eu poder ajudar pessoas. Invista na vida de uma pessoa que reúna fidelidade, capacidade de ser ensinável e disponibilidade. Discipulado é esse processo que começa com a conversão e se desenvolve pela vida toda, na qual uma pessoa torna-se gradualmente, cada dia, mais parecida com o Senhor Jesus. Essa eu diria para você que é uma definição de discipulado, uma possível definição de discipulado. E eu queria falar, mas não vou, sobre as marcas do discípulo que ficam para o próximo domingo. E as diferenças entre o discipulado judaico e cristão nós vamos ver no outro domingo. Por isso, esteja olhando para esse conjunto de informação que você está recebendo e fique fazendo algumas perguntas. Primeiro, a quem eu estou escolhendo ouvir? Segundo, o que eu estou fazendo com as tarefas que eu estou recebendo? Terceiro, quanto tempo eu estou dedicando a investir na vida de outras pessoas? E você vai ficar extremamente surpreso em ver que talvez você pode otimizar ainda mais o seu investimento ministerial, a sua influência na vida de outras pessoas. Pessoas mais velhas na fé tendem a ficar mais cheias de dedo com isso. Por isso eu estou dizendo para você, entenda que o discipulado é a maneira como Deus designou para a igreja crescer, não de outra. Provavelmente daqui duas semanas você não lembra uma palavra do que eu falei aqui hoje. Provavelmente, quase certamente. Mas eu duvido que você vai esquecer aquilo que aquele irmão vai dizer em volta da mesa. Comendo alguma coisa. Faça isso comigo, especialmente se você me convidar para comer. Eu te garanto que eu vou dizer alguma coisa que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Aquilo não esquece, não passa, aquilo fica, aquilo fica ebulindo aqui dentro. Por isso, curve sua cabeça por um momento. Gostaria muito de pedir para você olhar para a definição de discipulado e contrastar essa definição com a sua vida. É o processo que tem início na conversão, corre por toda a vida, visando a gradual semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos torne dóceis ao método, ao modelo que o Senhor deixou na sua palavra, de fazer a sua igreja fortalecer os seus elos, os seus laços, fortalecer-se na doutrina e no conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra, crescer, expandir-se, amadurecer. E o modelo que o Senhor deixou passa por investimento em vidas, o negócio da igreja. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos torne dóceis ao que estamos ouvindo da sua palavra. e nos permita crescer tanto na nossa disposição e disponibilidade de dar, quanto na nossa disposição de ser acompanhado ou de caminhar com mais alguém para que juntos possamos levar as cargas uns dos outros. Ó Deus, que tremendo privilégio esse, enquanto o mundo encontra-se em completa solidão, desespero, não sabe como lidar com suas crises, nós temos o privilégio de ter o Senhor como nosso Pai, o Filho como nosso Redentor, a Sua Palavra como nosso orientador seguro, o Espírito que a interpreta para nós. Nós temos o privilégio de ter os irmãos que nos amam e caminham conosco rumo à maturidade até aquele dia quando o Senhor nos levar para a glória, para a Sua presença. Ó Deus, permita que nós entendamos o processo como privilégio e não como peso. E nós estamos orando, ó Pai, pedindo que a nossa igreja tenha uma marca, um traço dominante, um traço de humildade, aonde uma vida se submete a outra vida, uma pessoa investe em outra pessoa. E nós pedimos isso para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.